Senhoras e Srs. Deputados, vamos dar início a esta audição. Começo por cumprimentar o Dr. Fernando Ruas, Presidente da Associação Nacional de Municípios, Engenheiro Artur Trindade, Secretário-Geral. É com muito gosto que os temos hoje aqui. Aliás, nos últimos tempos tenho tido uma presença assídua nesta comissão, o que naturalmente fazemos com muito gosto. Hoje estamos aqui para os ouvir no âmbito da discussão de especialidade de duas propostas de lei do Governo, proposta 123, que altera e regula o regime de acesso à iniciativa privada a determinadas atividades económicas, e a proposta de lei 125, que aprova os estatutos da ERSAR. Eu dava a palavra ao Sr. Presidente da Associação para fazer os comentários que entender sobre estas duas propostas de lei, depois, como é habitual, os seus deputados colocarão as questões e no final responderá às questões colocadas. Dr. Fernando Ruas tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria naturalmente retribuir os cumprimentos e dizer-lhes, para nós já começa a ser uma prática quase semanal, ir às audições parlamentares. Nós trazemos, como habitualmente, até para não amassar os senhores deputados com grande retórica, trazemos os assuntos compactados sobre estas duas propostas de lei e, portanto, eu passaria, se me permite, em relação à lei de limitação dos setores, dizer que nós temos, de certo modo, a nossa posição consensualizada há muito tempo. Na sequência dos nossos congressos, tomámos posição e, portanto, estão assumidas por parte da Associação. Nós dizemos sim à fusão do sistema com respeito pela intervenção dos municípios. Dizemos não à privatização, seja dos setores da água, seja dos setores dos resíduos. E, portanto, consideramos que a água, além de ser um bem público, um bem essencial, é fundamentalmente um bem público. E, portanto, nas águas não está prevista a privatização, mas está apenas a fusão de sistemas, como via para atenuar os atuais disparidades tarifárias e resolver déficits das empresas do Estado. Portanto, nós consideramos que é necessário decidir primeiro as bases dos novos modelos de concessão e de subconcessão, e aprofundar as soluções, aquelas que já existem, nomeadamente as parcerias público-públicas. No caso dos resíduos, nós rejeitamos totalmente a privatização. Lançamos até um desafio, se eventualmente não quererá o próprio Governo alienar parte da sua participação aos municípios. E, portanto, a lei já hoje permite esta solução e, portanto, pode ser uma saída. Portanto, como disse, a Associação nos últimos congressos assumiu a reestruturação dos setores das águas e dos resíduos. Aliás, foi um assunto que mereceu amplo debate em cada um destes congressos e, portanto, nós defendemos que o Estado, quer a nível central, quer a nível autárquico, deverá repensar o atual modelo de gestão, tendo em vista, entre outros aspectos, a melhoria da eficiência da administração, a redução dos custos, a cobertura dos custos pelas receitas, isto visando sempre a manutenção de um serviço público da excelência. Foi posto de lado, como já frisei, a privatização do setor, mas a adoção de modelos de concessão nos quais os municípios mantenham a responsabilidade política e conservem o papel de garantes do serviço público essencial e universal mereceu o apoio dos congressos que referi. Portanto, esta é a nossa posição em relação, digamos, a esta primeira proposta de lei de limitação dos setores. Não sei se podemos já... Em relação, digamos, à lei orgânica da ERSAR, nós estamos de acordo que a intervenção do regulador seja feita a nível de recomendações, mas não abdicamos é que a gestão política continue do lado dos municípios, naturalmente. Como digo, concordamos com as recomendações e que não inviolizem, exatamente por serem recomendações, não inviolizem as opções políticas que temos em relação, digamos, aos serviços. E que elas possam permitir fundamentar essas opções a nível dos princípios de eficiência económica e financeira, mas também de equidade e transparência. A fixação das tarifas por ERSAR, naturalmente que merece a nossa frontal oposição, achamos que é uma violação na autonomia administrativa e financeira das autarquias. Aliás, pensamos mesmo que se por acaso houvesse estas permissões, não sei porque é que se assinou a Carta Europeia da Autonomia Local. Foi ratificada por Portugal, não lhe pôs nenhumas condições E, portanto, ela diz, e vou citar, que o direito e a capacidade efetiva das autarquias locais regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no interesse dos respectivos populações, uma parte importante dos assuntos públicos. E, portanto, achamos que há aqui uma colisão com esta postura da Carta Europeia da Autonomia Local. E, portanto, a Associação não aceita mecanismos que concedam aos sistemas multimunicipais uma posição de vantagem relativamente aos restantes credores, assegurando-se uma espécie de direito de preferência no que diz respeito ao cumprimento das obrigações financeiras das entidades gestoras. Nós concordamos com a faturação detalhada em nome da transferência, mas nunca com a possibilidade dela servir como meio de afetação de receitas à entidade gestora intermunicipal para pagamento de dívidas. E, portanto, em suma, eu não sei se o secretário-geral da Associação... Em suma, são estas as considerações sobre estas duas propostas de lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios. Passamos então agora a palavra aos grupos parlamentares para colocar as questões. Pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Secretário-Geral, Engenheiro Dr. Tendrado, e apenas para também comentar algumas coisas que aqui foram ditas e também a nossa visão sobre a matéria. Congratulo-me com a questão da posição da Associação Nacional de Municípios quanto à fusão do sistema. Também nós consideramos que a fusão dos sistemas, obviamente, trazem algum ganho significativo ao setor. É verdade que os níveis de atendimento de água e saneamento nos últimos anos melhorou significativamente. Também é verdade que a isso se deve muito a contribuição das autarquias locais e dos municípios. Se não fossem eles, estou convicto de que haveria muita gente, pelo menos no interior, que hoje ainda não tinham acesso a um bem que é público e que queremos preservar como público. Mas sabemos bem também as dificuldades por que passam neste momento os municípios, as autarquias, com alguma dificuldade financeira que não é alheio o momento em que vivemos. Sabemos também que estes níveis de atendimento que foram estabelecidos nos últimos anos necessitam de alguns investimentos, quer para renovação, quer para melhoria da qualidade. Dada a incapacidade financeira de algumas autarquias promoverem esse benefício desses serviços, entendemos como não aceitar que o privado possa entrar no setor. Obviamente que não estamos aqui a falar de privatização da água, nem dos bens, que esses continuarão sempre do domínio público, mas entendemos que o capital privado pode melhorar significativamente quer a qualidade, quer também a realização de alguns investimentos com vista a melhorar os serviços prestados, sempre numa ótica de preservação da água como um bem público e sempre também com a numa ótica de que os próprios ativos continuam a ser públicos. Estamos aqui a falar apenas de gestão. Mas, portanto, relativamente à Lei 123, verifico que a Associação Nacional de Municípios tem uma posição favorável à fusão de sistemas, obviamente que aí podemos trazer um ganho significativo, com vista também a haver uma maior igualdade das tarifas, porquanto hoje sabemos que as tarifas praticadas não são homogéneas, nem pouco mais ou menos, e por isso entendemos também que a fusão pode eventualmente trazer aqui alguns ganhos significativos neste setor. Quanto à questão da Lei 125 e não fixação de tarifas por parte da ERSAR, não entendemos como é que o regulador pode satisfazer plenamente o seu poder de regulação quando os sistemas regulados não cumprem as recomendações que existem. Como sabemos, a lei determina que as tarifas devem repercutir os custos. Sabemos bem que a Associação de Municípios, ao longo de muitos anos, recomendou isso aos seus associados, mas verificamos que também os municípios nem sempre cumpriram com estas diretivas, nomeadamente com a diretiva da água, quer a lei da água, quer a diretiva quadro da água. Portanto, nem possibilidade, quando os municípios não cumprirem as recomendações que lhe são feitas pela ERSAR, como é que a Associação Nacional de Municípios vê que a ERSAR pode fazer com que os vários intervenientes no setor cumprem as diretivas que existem sobre esta matéria? Passava aqui a palavra ao meu colega.
Sr. Deputado, está bem, ainda tenho um minuto. Sr. Deputado Leitão
Amaro. Sr. Presidente, eu iria rapidamente cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios e, desenvolvendo este tema, nós compreendemos bem a preocupação da Associação Nacional de Municípios relativamente à definição das tarifas nos serviços nos sistemas municipais. Mas não compreendemos tão bem o argumento da eventual inconstitucionalidade. Eu queria recordar, tratando-se de indústrias de monopólio natural, colocam problemas de regulação, que nos termos da Constituição podem ser afetos e a respectiva competência de regulação a entidades administrativas independentes, e essas não cumpririam a sua função adequadamente se não pudessem designadamente fixar tarifas. Este poder de fixar tarifas é tão aceitável como um interesse constitucionalmente relevante para servir designadamente, e é para isto que serve o poder de fixação de tarifas para a proteção dos recursos hídricos, que pode comprimir quer a autonomia privada, quer a autonomia municipal. São dois interesses constitucionalmente relevantes, mas que cedem perante o interesse principal, tratando-se de um caso de monopólio natural. Tanto é assim que existem vários setores onde há tarifas reguladas. E este é mais um onde pode haver tarifas reguladas. Agora, exatamente porque se trata de um setor sensível, onde a titularidade é municipal, a proposta de lei assegura que a intervenção do regulador é apenas subsidiária e substitutiva caso os municípios, na fixação de tarifas, não cumpram a lei, a diretiva da água e por isso não cumpram as exigências mínimas, sabendo que o regulamento da ERSAR já permite e já dá espaço para que haja uma intervenção do município designadamente para atender às necessidades sociais, até através de uma tarifa social ou mesmo até mecanismos de subsidiação. Ainda ontem o Presidente da ERSAR nos disse aqui que nós aceitamos e nós concordamos que possa não haver,
já ultrapassou o tempo,
que possa haver uma recuperação tendencial dos custos que não tenha que ser absoluta. E, portanto, constitucionalmente, esta solução parece ser uma solução adequada porque deixa os municípios fixar as tarifas e apenas aqueles que incumpram regulamentos e leis em vigor por força do interesse público é que poderão ter uma intervenção substitutiva. Portanto, nós achamos que a autonomia municipal está garantida neste caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, agora pelo Partido Socialista tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Nacional de Municípios e agradecer a presença. E uma primeira abordagem que gostaria de fazer. Disse o Sr. Presidente que a Associação Nacional de Municípios Portugueses não concorda com a privatização das águas e dos resíduos. Aliás, foi esta a expressão que utilizou, para referir um pouco mais à frente, que foi posta de lado a privatização no que à água diz respeito, relativamente à questão da água. E eu perguntaria, mas diria para depois perguntar, mas de facto existem alterações significativas, substancialmente significativas, na proposta que agora temos em cima da mesa, que parece abrir um modelo de concessão, um caminho de concessão, de tal maneira abrangente, que obriga a questionarmos o que é que o diferencia da privatização. E, portanto, implica aqui fazer alguma comparação entre o que existe hoje e que o Sr. Presidente disse que era importante aprofundar os modelos de concessão existentes, mas o que está a ser proposto é uma coisa completamente diferente, e como eu disse, tão diferente e tão profundo e tão abrangente, é em baixa, é em alta, é a fusão de sistemas, bom, se fosse uma privatização, pergunto eu, seria diferente deste modelo de concessão que agora é proposto? Uma outra questão que eu gostaria também de fazer, que habitualmente é uma questão que não é colocada porque é considerada incómoda. E eu acho que já chega de incómodos, porque esta questão tem mesmo que ser colocada. Como é que a Associação Nacional de Municípios Portugueses vê a resolução do pagamento das dívidas das autarquias às Águas de Portugal? Vou-lhe dar um exemplo concreto da Península de Setúbal. 9 municípios. Eu diria, relativamente ao sistema dos resíduos, em concreto, a dívida é muito, muito, muito elevada mesmo. Estarão um ou dois municípios a suportar o sistema, concretamente Almada e Montijo. A dívida acumulada dos restantes municípios é muito expressiva. Já houve diversas tentativas, aliás o próprio Orçamento de Estado, aliás estes dois consecutivos, faz referências no sentido de ver se consegue chegar a acordos. Não será também esta forma de estar dos municípios uma maneira de legitimar aqueles que querem partir para processos de concessão e privatização, dizendo, estão a ver? Não resulta desta maneira, não resulta com as atribuições aos municípios, porque o resultado é este, portanto, o melhor é entregar isto a privados. Gostaria, obviamente, de ouvir a vossa opinião, porque aquilo que fiz não foi uma afirmação, foi um conjunto de perguntas em retórica direta. Terão sido ouvidos, aliás, há aqui uma referência num parecer que eu li, relativamente à proposta para o estatuto da ERSAR. Que contributos que transmitiram é que foram aceitos? E quais é que foram, porque há um conjunto deles, e quais é que foram aqueles que não vieram a ter acolhimento ou não virão a ter acolhimento, se é que já é do vosso conhecimento. Outra questão, alguns dos associados da Associação Nacional de Municípios Portugueses optaram pelo modelo de concessão dos seus serviços de abastecimento de água e de saneamento. De facto, existem 308 municípios com competências legalmente consagradas e concessões exploradas por entidades privadas, numa grande variedade de situações, quando olhamos para os serviços de água e resíduos nas suas dimensões técnica, social, ambiental e económica. Foram-vos, pergunto eu, já veiculadas algumas preocupações por parte dos vossos associados, dos municípios, no que se refere à posição dos privados nos contratos de concessão existentes, no âmbito do processo de fusão em curso, concretamente no que se refere à verticalização dos sistemas? Esta pergunta até tem um pouco a ver com a referência que eu fiz logo na fase inicial. Por outro lado, a independência da ERSAR tem sido unanimemente reconhecida pelos municípios, até por via da colaboração que sempre tem prestado às autarquias locais e que tem sido expresso de forma recorrente. Ora, um ponto muito particular da legislação em empresa prende-se com o poder de definição de tarifas. Isto é, onde antes a ERSAR recomendava, passará agora a decidir. Já fizeram algumas, aliás fez o Sr. Presidente algumas referências iniciais, e eu perguntaria se consideraram que esta verdadeira ingerência na esfera de competências do poder local, que isso é inconstitucional, também já foi levantada aqui a questão da inconstitucionalidade. A forma mais adequada de resolver alguns constrangimentos do setor é por esta via. Ou seja, é por aqui, que eu sei que não estão de acordo, sei, porque já o disseram. Agora, a pergunta é, então isto serve para quê? Esta decisão, passar a ERSAR ela a fazer definição de tarifas, serve para quê? Qual é o objetivo no vosso entendimento? Até onde... E para concluir, exatamente, estava a olhar para o tempo e mesmo para concluir, até onde é que a Associação admite, considera, que pode ir o reforço de poderes regulatórios? Ou seja, está-se a mexer nos poderes regulatórios, Há um conjunto de definições, há discordâncias por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A pergunta é, até onde é que devem ir esses poderes regulatórios? E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Dr. Fernando Ruas, Engenheira Artur Trindade, Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios. É sempre um gosto tê-los aqui na nossa comissão. Muitas são as matérias que temos tratado ao longo destes últimos dois anos. E começando pela questão da inconstitucionalidade, pelos vistos ainda ontem a Associação Nacional de Municípios decidiu requerer a inconstitucionalidade de uma lei que foi aqui aprovada, julgo que até que eventualmente a pergunta também vai nesse sentido. Caso se mantenha esta proposta relativamente à questão do regulador e da que não é propriamente, porque convém aqui distinguir a questão da fixação das tarifas. Quem fixa as tarifas são os municípios. É exatamente isso que esta lei diz. Diz é que se houver incumprimento do regulamento tarifário, aí ERSAR poderá atuar com a fixação de tarifas. Mas há, em primeira instância, a possibilidade dos municípios fixarem as suas próprias tarifas e depois, se não estiverem a cumprir com aquilo que é o regulamento tarifário, aí sim é que ERSAR poderá intervir. Por isso não percebo onde é que há aqui alguma inconstitucionalidade, até porque isto é apenas o poder regulatório numa fase posterior à fase inicial, que é a intervenção dos próprios municípios na fixação de tarifas. Mas isso é uma matéria que depois iremos ver, tal e qual como aconteceu com o pedido de inconstitucionalidade que ontem fizer, que eu julgo que não vão ter razão, mas logo veremos. De qualquer das formas, há aqui uma... Não é nenhuma pressão, é apenas uma sensação, não estou a exercer nenhuma pressão sobre nada nem sobre ninguém. É apenas uma impressão de quem esteve envolvido neste processo e que acha que não há nenhuma inconstitucionalidade. De qualquer das formas, nós estamos aqui perante a questão da fusão dos sistemas, que é da sua verticalização, a fusão dos sistemas em alta e em baixa e também da agregação dos vários sistemas multimunicipais. A Associação Nacional de Municípios vê com bons olhos esta proposta, vê com bons olhos esta fusão dos sistemas. Mas, não sendo ou não vendo com bons olhos a possibilidade disto ser concessionado a privados, estes mega sistemas seriam geridos igualmente pelas águas de Portugal. Se é essa a proposta que têm, é para que tudo fique na mesma desse ponto de vista, apenas e só a agregação para a criação de escala, mas do ponto de vista da gestão, que tudo fique igual. Porque, por exemplo, no que diz respeito em baixa, acaba por haver aqui alguma incongruência na posição da Associação Nacional de Municípios em relação a isto, quando, que eu saiba, pelo menos ao longo destes últimos anos, nunca houve uma recomendação clara para que os seus associados não concessionassem os serviços em baixa das águas, porque, como sabemos, há inúmeros municípios que o fizeram. E se isso não é, de alguma forma, uma crítica da Associação Nacional de Municípios aos municípios que fizeram essas concessões, quando agora, de alguma forma, não veem com bons olhos a possibilidade dessas concessões através do Grupo Águas de Portugal. E depois também não percebemos muita rejeição completa em relação à privatização dos DGF, neste caso da empresa dos resíduos. Até porque na maior parte deles os municípios têm 49% do capital, por isso, à partida, o Estado, a única parte que poderá privatizar será a parte que lhe diz respeito, como é óbvio, e por isso até os próprios municípios podem adquirir participações nesta privatização e ficarem, não com 49%, mas ficarem com 50% ou 60% daquilo que será essa privatização e dessa forma ter o controle dos próprios sistemas. Convém é perceber a capacidade financeira que os municípios têm e se não têm responsabilidade em relação àquilo que se passou em todo este processo, porque eu volto a lembrar, e o que é que a Associação Nacional de Municípios tem feito, o que é que os municípios têm feito, porque é claro que existem mais de 500 milhões de euros de dívidas dos municípios ao Grupo Águas de Portugal. Há municípios que, em sistemas de recolha de resíduos, que nos últimos dois anos não pagaram um único quilo, não é uma tonelada, não pagaram um único quilo dos resíduos que são tratados. Como é que este problema se resolve? Quando, de alguma forma, recebem daquilo que são esses serviços através dos seus munícipes e depois não entregam sequer o valor que é recebido por esse serviço. Para além de, em muitos casos, as cobranças que são efetuadas, quer num sistema, quer noutro, e até a indexação na maior parte deles tem a ver exatamente com o consumo da água, não cobrem os custos. E ao longo destes anos, tem ou não tem sido utilizada como uma arma de arremesso política a questão das tarifas nos vários municípios. Nós, quando falamos da questão de Barcelos, que é uma questão complicada, também podemos falar que o principal argumento político nas últimas eleições foi uma promessa de um dos partidos de que iria baixar em 50% as tarifas da água. E se isto deve ou não ser retirado da discussão política, se deve ou não ser retirado da discussão política e não ser utilizado como arma de arremesso político, exatamente aí é que com este novo procedimento nós vamos conseguir que a questão da água não seja politizada e que não seja utilizada como argumento. E para terminar aqui relativamente a Arçar, algumas recomendações que eu acho que fazem sentido, estas, para além das preocupações com a questão da dimensão do agregado familiar, para além da questão da tarifa social, que também é algo que nos preocupa.
Deputado, vai ter que concluir.
E para terminar também, as limitações do Conselho de Administração da ERSAR, quer antes, quer depois, relativamente àqueles que são os seus regulados, também me parece sentido. Quanto à fatura detalhada, eu fico com alguma dúvida, porque, por um lado, percebo que acham que ela deve contemplar os serviços em alta, mas por outro lado parece-me que não. Eu gostava que explicasse um bocadinho melhor, porque não percebo qual é a divergência nesta questão da fatura detalhada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Paulo Sá, peço desculpa. Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Irei partilhar esta intervenção com a deputada Paula Santos. Começo por cumprimentar o Dr. Fernando Ruas, Presidente da Associação Nacional de Municípios, e o Sr. Engenheiro Artur Trindade, Secretário-Geral da Associação. O Governo apresentou aqui duas propostas de lei, a 123 e a 125, e, em nossa opinião, estas duas propostas de lei têm como único e central objetivo a privatização do setor, a entrega da gestão dos serviços de águas e resíduos a empresas privadas. Este é o culminar de um processo que se vem desenrolando desde 1993. Como todos sabemos, de 76 a 93, os serviços de águas e resíduos foram uma responsabilidade exclusiva da administração local do Estado, sendo a sua gestão controlada por organismos democraticamente eleitos e orientada para a prestação de um serviço público. A partir de 1993, pela mão de sucessivos governos, quer do PSD, quer do PS, foram feitas alterações legislativas pontuais que foram gradualmente abrindo o caminho à entrada de empresas privadas, de capital privado, nos serviços de águas e resíduos. E o que o Governo pretende, em nossa opinião, com estas duas iniciativas, é conduzir este processo até à privatização total, quer dos serviços de águas e saneamento, quer dos serviços de resíduos. As políticas seguidas nos últimos 20 anos, desde 1993, no setor da água, têm sido orientadas para a criação de um mercado de água, em que a água já não é vista como um bem essencial à vida, de que ninguém pode prescindir, mas sim como uma mercadoria.
neste processo de mercantilização da água passou a ser possível a intervenção de capitais privados na gestão dos serviços de água e saneamento sob a forma de concessão. Os concessionários privados, obviamente, gerem estes serviços não na ótica de prestação de um serviço público, mas sim na ótica de obtenção de lucro. Isto significa e significou a imposição de um conjunto crescente de taxas e encargos sobre os usos da água, em particular sobre o consumo doméstico, por forma a recuperar integralmente os custos do serviço e a remunerar o capital privado. Além disso, nos contratos de concessão não foi transferido riscos para os privados e esta circunstância foi mesmo, inclusive ontem, reconhecida pelo Sr. Presidente da ERSAR numa audição aqui na Comissão de Ambiente. Dizia eu, portanto, não foi transferido risco para os concessionários privados, garantindo quaisquer que sejam as circunstâncias elevados lucros. Acresce ainda que os privados adoptam uma estratégia de curto prazo, visando maximizar os lucros imediatos, o que colide com a visão a longo prazo que deve orientar a política de conservação e proteção da água. Quanto ao modelo municipal, assumiu-se como um instrumento de expropriação de competências autárquicas, afastou os serviços das populações, transferindo-os para entidades sem legitimidade democrática, caracterizadas por uma gestão marcadamente empresarial, orientada para a obtenção de resultados económico-financeiros. Destes modelos resultaram maiores dificuldades para os municípios aderentes, que se viram confrontados com preços impostos unilateralmente, cada vez mais elevados e com a exigência de caudais mínimos obrigatórios muito acima das suas necessidades. Estas circunstâncias têm levado ao crescimento da oposição por parte das autarquias locais, à intenção do Governo de verticalizar o setor, concentração da captação, tratamento, distribuição de água e saneamento de águas residuais nas atuais empresas do Grupo Água de Portugal. O PCP opõe-se e sempre supôs este processo de privatização, inclusivamente apresentamos aqui na Assembleia da República em janeiro um projeto de lei que vedava às empresas privadas o acesso às atividades económicas de gestão dos serviços de águas e resíduos. Este projeto já foi discutido, votado no dia 25 de janeiro e foi, infelizmente, do nosso ponto de vista, rejeitado com os votos do PSD, PS e CDS. Para terminar, reiterar esta posição do Partido Comunista Português de rejeição total da entrega aos privados da gestão dos serviços de águas e resíduos, seja por concessão ou subconcessão, e rejeitar também veementemente as disposições constantes nas propostas de leis do Governo que, em nossa opinião, violam grosseiramente o princípio da autonomia do poder local. Sr. Presidente, com a sua autorização, passaria a palavra à deputada Paula Santos.
Obrigado, faz favor. Já tem pouco tempo, mas mostrando a mesma tolerância, tem cerca de 2 minutos, faz favor.
Exatamente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Associação de Municípios, o Sr. Engenheiro Artur Trindade. Gostaria de colocar aqui 2 ou 3 questões muito concretas e até na sequência da intervenção que foi aqui feita pela Associação de Municípios na Comissão. Uma primeira questão, não tanto questão, mas gostava que a Associação de Municípios pudéssemos aqui esclarecer ou com mais detalhar, com mais elementos, a relação existente atualmente entre os sistemas multimunicipais onde participam os municípios e a Águas de Portugal, porque tem havido um conjunto de várias informações públicas que serão contraditórias, porque os municípios afirmam, a Águas de Portugal afirma efetivamente uma dívida por parte dos municípios à Águas de Portugal e que muita dessa dívida os próprios municípios não a reconhecem. E gostaria de que aqui que a Associação de Municípios pudesse de facto explicar melhor este processo e esta situação para que nós possamos também compreender o que é que realmente se está a passar nesta situação com os sistemas multimunicipais. A outra questão que gostaria de colocar tem a ver com a posição que a Associação de Municípios aqui assumiu em relação ao seu parecer, à sua opinião favorável à fusão dos sistemas. Considera que é positiva esta mesma fusão. O que eu gostava de perguntar era quais é que são as vantagens que a Associação de Municípios vê concretamente nesta medida e que hoje não é possível atingir com o sistema como está atualmente. Porque nós entendemos, aliás, com o meu camarada Paulo Sá já aqui colocou, que este caminho da fusão são a criação de condições por parte do Governo para mais tarde as entregar às entidades privadas. Se chamar concessão, subconcessão, privatização, o que está aqui na nossa perspectiva é de facto um objetivo central, é entregar a gestão desses sistemas que teve investimento público. Aliás, se nós temos a rede que temos a nível de abastecimento de água e de saneamento em Portugal, foi pelo investimento por parte dos municípios e o esforço por parte dos municípios, logo a seguir ao 25 de abril por todo o país, porque de facto o país tinha grandes carências a esse nível, e agora, depois do investimento público estar feito, vem um conjunto de entidades privadas sem risco a obter lucros com aquilo que é um bem essencial para a vida dos cidadãos, e daí nós colocarmos que o que está como objetivo final nesta proposta é de facto caminhar neste sentido da privatização. E uma terceira questão, mesmo para terminar, tem a ver com a fixação de tarifas por parte da ERSAR. Nós não consideramos, aliás, nós, como sabem e conhecem, o PCP tem sempre pautado pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito da autonomia do poder local democrático, não só nas palavras, mas na prática. Há muitos que falam, que dizem, que afirmam nas palavras, mas depois a prática é uma coisa bem diferente. Nós não consideramos que esta, de facto, é uma matéria no âmbito da autonomia do poder local e que é assim que deve continuar a ser, que não faz sentido nenhum uma entidade exterior ingerir naquilo que é essa mesma autonomia. E as recomendações não podem ser obrigações no nosso entendimento. As recomendações são isso mesmo, recomendações. E os municípios tomam as suas decisões, naturalmente ponderando as
várias... Deputada, já está a ultrapassar a tolerância.
Vou mesmo terminar, mas era este aspecto para também referir que a autonomia do poder local não pode ser aqui violada por força destas propostas de lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Fernando Ruas e o Engenheiro Artur Trindade e agradecer os contributos da Associação Nacional de Municípios Portugueses a este debate na especialidade. Bom, os senhores conhecem a posição do Bloco de Esquerda e do nosso grupo parlamentar em relação a tudo o que implique a privatização da água, portanto somos absolutamente contra e temos-nos batido pela defesa desse princípio, por isso também penso que a posição é conhecida, não vou dizer mais nada sobre ela. Gostaria de colocar três questões e de fazer alguns comentários que penso que depois, se assim o entenderem, também poderão desenvolver na vossa intervenção final. O primeiro comentário é que eu acho que este debate tem duas questões muito interessantes e até, de alguma forma, motivadoras. A primeira é o problema do monopólio natural, que nomeadamente os senhores deputados do PSD tanto falam. Aliás, a própria proposta de lei, no seu preâmbulo, enfatiza a questão do monopólio da água ser um monopólio natural. E depois, a contradição que advém do facto de se prever e de se tentar justificar por todos os meios a necessidade de um regulador forte, independente e com poderes que vão para além daquilo que seria suposto, nomeadamente no que tem a ver com a fixação das tarifas. Não deixa de haver aqui uma contradição neste debate subjacente, que é como é que um monopólio natural precisa dessa regulação tão forte. Só há uma justificação, é porque se prevê a privatização do monopólio natural. Ela está aqui perfeitamente subjacente a todo este debate. Outra questão que de facto também é interessante e motivante neste debate é o problema da autonomia do poder local. E do facto de esta lei, se vir a luz do dia, exatamente como está, ferir ou não ferir a Constituição da República Portuguesa. Bom, e de facto é interessante verificar aquilo que se diz sobre esta matéria, que é assim, não tem nada a ver, não põe em causa a autonomia do poder local, porque os municípios, em primeira instância, vão eles fixar as tarifas. Bom, mas depois temos aqui a entidade reguladora, qual super polícia, que vai verificar se os municípios eleitos com legitimidade para tal cumpriram escrupulosamente a lei e um regulamento tarifário, que essa é uma das questões que se quer colocar, para o qual não foram nem ouvidos nem achados e não cumpriram, aqui está, passa-se por cima e aplica-se a tarifa que a entidade reguladora entender que é adequada. Bom, isto nem sequer é um conceito mitigado de autonomia, do meu ponto de vista. Poderia-se dizer assim, ah, é uma autonomia mitigada. Não, isto é... Bom, vocês, é dizer a mesma coisa assim aos municípios. Os municípios têm autonomia se fizerem aquilo que nós queremos que façam. Se não fizerem o que nós queremos que façam, não têm autonomia. Bom, isto é exatamente o contrário do espírito da autonomia do poder local e daqueles que são eleitos, independentemente de quem são. Isto é virar as coisas ao contrário, é virar o mundo ao contrário. Já não é só virar a bandeira nacional ao contrário, é virar mesmo os princípios constitucionais ao contrário. Está tudo virado. E a primeira questão sobre essa é exatamente o que é que os senhores pensam do artigo 14º sobre os regulamentos tarifários, que, bom, evoca aqui todas as questões que devem ser objeto dessa regulamentação, mas não tem mais sumo. E que, a posteriori, os municípios vão ser obrigados a cumprir em relação a esta questão. Depois, uma segunda questão prende-se com a entidade ela própria, porque o Governo fala muito de uma entidade independente, de uma entidade forte, um regulador. Bom, mas olhando para os estatutos da ERSAR, e nomeadamente para a nomeação do seu conselho, do seu conselho de administração, a ideia com que ficamos é que este regulador vai ser altamente governamentalizado, porque todo o processo de nomeação está blindado, absolutamente blindado, inclusivamente a linha que lá está, respeitante à Assembleia da República. Perdão, mas é absolutamente ridículo dizer que a Assembleia vai ouvir e não pode tirar consequências daquilo que ouve. Portanto, um dos receios que nós temos também, e gostaria de saber a vossa opinião, é se não acham que a forma como os estatutos estão elaborados levam à governamentalização desta entidade, em vez de o tornar, assim, independente. Depois, no tempo que me resta, gostaria também de colocar aqui uma questão que já foi colocada, mas que eu gostaria de voltar, que é o problema das dívidas das autarquias à Águas de Portugal, que, segundo se ouve, e segundo já foi inclusivamente afirmado aqui, eu própria perguntei diretamente à Administração das Águas de Portugal qual era a dívida que rondou os tais 500 milhões de euros. E dizer-lhes, Dr. Fernando Ruas e Engenheiro Artur Trindade, que o Bloco de Esquerda questionou por escrito o Governo, perguntando a tutela para depois seguir para a Águas de Portugal, quais eram as dívidas em concreto dos municípios e qual era a parcela da dívida que era questionada pelos municípios que não estavam de acordo. A resposta que tivemos da parte do Ministério foi que não respondia a essa questão. Portanto, não respondia e reportava para um futuro relatório e contas da Águas de Portugal, que ainda irá sair e, como sabemos, depois vem lá tudo agrupado em grandes rúbricas e nunca se consegue perceber exatamente o que é dívida, o que é questionado, o que é que está certo e o que é que não está certo. Eu penso que esta questão é uma questão fundamental, até em nome do primeiro princípio de todos, que é a transparência. Portanto, gostava também de saber a vossa opinião sobre esta matéria e se têm dados concretos, se podem, enquanto Associação Nacional de Municípios, fornecer esses dados à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos esta ronda de perguntas dos grupos parlamentares. Dou novamente a palavra ao Sr. Presidente Fernando Ruas para responder.
Muito obrigado. Se me permitem, eu faria 3-4 notas prévias, uma que tem a ver com a dimensão das questões. De facto, tenho que pedir ajuda aqui ao Secretário-Geral, mas também por um outro motivo, porque a centralização dos dados estão na Secretaria-Geral e, de facto, é a pessoa indicada para falar sobre eles. E também ainda por um outro motivo, é que Viseu não pertence às Águas de Portugal, felizmente. Não temos esse problema, não tenho nenhuma dívida às Águas de Portugal. Acho até incrível como é que um sistema multimunicipal pequeno é rentável, não tem problemas no custo da água. Se fizerem a comparação, temos um custo de água que é perfeitamente aceitável e, portanto, não temos dívidas às Águas de Portugal, felizmente. Acho até que a dimensão de uma estrutura como as Águas de Portugal poderia ser muito mais rentabilizada que um pequeno sistema. Portanto, achamos que há aí alguma coisa. Portanto, eu não conheço muito bem o sistema de gestão, mas não me parece eficaz porque posso contrapor um sistema pequenino que fez os seus investimentos todos, aproveitando naturalmente os fundos comunitários e infraestruturou o território. E queria dizer-vos também que em relação à água, neste momento, temos mais de 98%, portanto, eu diria que são franjas de cobertura municipal. Em relação às dívidas, nós temos um princípio, e eu gostaria de deixar aqui claro, nós não defendemos que os municípios não paguem. Os municípios têm que pagar. Naturalmente que têm todo o direito de reconhecer as dívidas. E isso é apenas aquilo que pedimos, porque nós somos contra o financiamento dos municípios por não pagarem a água, a EDP, etc, etc. Frontalmente contra. Os municípios têm que pagar, mas têm que reconhecer, naturalmente, as suas dívidas. E, portanto, sobre as dívidas, digamos, este é o princípio da associação, até porque, como foi dito e acontece frequentemente, há, em alguns sistemas, dois ou três municípios mais cumpridores que vão, digamos, de certo modo, atenuando as situações. Mas sobre as questões mais concretas que foram aqui colocadas, o deputado Maurício colocou a questão da impossibilidade de investir pelas autarquias. Portanto, se essa debilidade não justificava a entrada de privados, estamos a falar apenas de gestão, mas eu, por aquilo que disse, e portanto o meu exemplo não é o melhor, eu recuso-me a aceitar que o sistema de gestão do privado seja melhor do que aquele que nós fazemos. Já foi chão que deu uvas, é uma discussão que andou durante muito tempo, mas não tenho essa posição, e cada vez menos tenho essa posição. Há coisas que os privados fazem bem, há coisas que as autarquias fazem bem, há coisas que os privados fazem muito mal, há coisas que as autarquias também fazem mal, e, portanto, não é um problema de separação. Sobre a questão que o deputado Leitão Amaro colocou, essa questão de... Bem, nós achamos que as recomendações são isso mesmo, a recomendação. É exatamente como fazemos em casa com os filhos, recomendar agora... fixar e depois não atender à recomendação e depois vir eventualmente com castigos, com punições por não se... Achamos que isso vai além da recomendação. Achamos que a ERSAR que se via ficar nas recomendações, exatamente. Porque também eu acho a questão da acho que o regulado é diferente do fixado. Uma coisa é regular, outra coisa é fixar. E portanto... ainda que compreenda que, e só pode ser assim, que a posição da entidade reguladora seja sempre subsidiária. Portanto, isso deixou-o frisado e também só o entendemos como tal. Sobre as questões que a senhora deputada do Partido Socialista colocou, se a dívida é elevada das autarquias das Águas de Portugal, mas já foi adiantado um número, mas ele tem que ser reconhecido, não perguntou. Fez um comentário que foi isto: se a dívida elevada não legitimaria a entrega a privados. Foi isto. Colocou a questão dessa forma, não foi? Se eventualmente pelo facto de nós. Sim, se pelo facto de nós não pagarmos as dívidas, se não justifica que entrem privados no sistema. Portanto, nós achamos é que há de haver uma forma de se pagar as dívidas desde que elas sejam reconhecidas. Portanto, nós não temos nada a defender os municípios incumpridores. Nunca o fizemos nem o faremos. Aliás, a proposta da Associação, mesmo em relação àquele programa de apoio à economia local, foi no sentido de que os municípios cumpram as suas obrigações. E, portanto, sobre estamos naturalmente de acordo que o recomendar é diferente de impor e, portanto, para que é que serve a ERSAR? Foi a pergunta que deixou no ar. Nós achamos que serve para fazer exatamente recomendações, recomendar aos municípios, não impor. Sobre a questão que o deputado Altino Bessa colocou, foi uma série delas, mas um comentário, deixe-me dizer-lhe que há uma coisa em que eu não estou nada de acordo. Nós não pedimos inconstitucionalidade para ganhar um campeonato das inconstitucionalidades. Pedimos, estamos, eu não sou constitucionalista, sou de uma outra área. Naturalmente, quando nós achamos que o documento fundamental está ferido, recorremos a especialistas, são conhecidos os especialistas que a associação recorre, e naturalmente que apresentamos o pedido de inconstitucionalidade. Agora, não estamos a contabilizar nem o de ontem se vamos ganhar este pedido de inconstitucionalidade ou não. Há uma coisa que eu sei, fazemo-lo sempre em defesa do interesse dos cidadãos, e somos os mais legitimados para o fazer. Portanto, não, que não restem dúvidas nenhumas. Nós, não, pode ser, não, eu estou a dizer mais, somos, não somos os menos legitimados para o fazer, se quiser pôr o problema desta forma. Mas seguramente que também, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, se calhar até a nossa proximidade dos cidadãos nos dá uma legitimidade acrescida, porque nós temos estes problemas no dia-a-dia, e são de cara a cara, não são problemas que nos sejam colocados apenas de forma difusa, e portanto, eu não sei se será assim tanta proximidade, eu não sei. Eu também não estou a dizer que não estou a fazer nenhuma crítica aos deputados, cada um tem a sua função, mas por certo não achará que o cidadão vem com tanta facilidade aqui à Assembleia da República como vai ao meu gabinete. Ou à entrada da Câmara, de certeza absoluta que não, nem de perto nem de longe. Olha, eu até tenho alguma dificuldade em entrar aqui. Perguntam-me sempre, não sei quantos, até para isto. Está a ver, isso, eu quando paro o carro, no sítio onde paro, tenho alguma série de pessoas que me questionam, portanto, não. Mas também não era isso, era só para lhe dizer que eu não achei de muito bom tom que dissesse, já ontem os senhores pediram a inconstitucionalidade, como quem diz, vejam lá este cambada de malandros que anda a pedir aí a inconstitucionalidade e sempre a perder por isso. Olha, mas não gostei, mas pronto. Em relação à fatura detalhada, queremos, de facto, em nome da transparência, o que não achamos é que seja exatamente para dar preferência, naturalmente, a uma preferência que nós não reconhecemos. Isso é que nos parece que é importante referir. E sobre a questão que os senhores deputados do Partido Comunista colocaram, a relação entre os municípios e as águas de Portugal foram sempre muito frontais. Aliás, temos recebido na Associação de Municípios os dirigentes das Águas de Portugal, com quem sempre tivemos um bom relacionamento institucional, mas naturalmente que quando, e colocamos destas questões tal como as colocámos agora. Nós não defendemos municípios incumpridores, mas naturalmente não pode ser também as Águas de Portugal, porque colocar o montante de dívida sem dar a possibilidade aos municípios de dizer e de concordar com a dívida em termos documentais. Portanto, isso é o mínimo que se faz. E, portanto, sempre colocámos a questão desta forma. Portanto, eu não apontei sobre a deputada Irene Pinto a questão que colocou sobre as dívidas da Água de Portugal. Também queria percebê-la, foi o que eu entendi, a dívida das Águas de Portugal. Portanto, nós não sabemos se são esses 500 milhões que o senhor deputado Altino Bessa referiu. Esse é o montante apontado para as Águas de Portugal também, claro. Claro. Pois, nós, de vez em quando, temos números que são atirados e também não os percebemos e nem sabemos como é que chega a isso. Dava-lhe o exemplo do IMI, nós não sabemos, a avaliação extraordinária, são os 780 milhões, são os nossos 300 milhões, não sabemos. Portanto, e pronto, eu não apontei mais nada, se o Sr. Presidente me permite, deixaria aí com...
O Sr. Geral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Dava-lhes alguns números que esses sim nós temos. Aliás, penso que também podem ter, porque são públicos e que justificam muito das nossas tomadas de posição. No setor das águas, de que nós, obviamente, somos totalmente contra a privatização, e neste momento nem sequer isto está em discussão na associação, porque isto já foi assumido em dois congressos, E não foi num, foi em dois. E como sabem, os congressos da associação são fortemente participados. E não só fortemente participados, como antes da sua realização, as propostas são disponibilizadas com cerca de 15 dias antes, junto de, não só dos presidentes de Câmara, como dos presidentes da Assembleia Municipal e como o presidente de Junta, que representa as juntas todas desse município. Portanto, toda a gente conhece. E recebemos, depois, os aportes que queiram mandar para fazer as propostas. Neste caso, também assim aconteceu, e não aconteceu num congresso, aconteceu em dois congressos. Portanto, aqui estamos perfeitamente uniformizados na nossa opinião. E nesses dois congressos não houve nenhum voto contra. Já no outro dia, numa audição aqui, tive a oportunidade de dizer que não tinha havido nenhum voto contra. Nestes dois congressos, portanto, onde estes temas também estavam incluídos. Eu dar-lhes conta também que nos operadores do setor das águas, em alta, nós temos neste momento 269 operadores em alta. 112 municípios, 99 freguesias e em sistemas multimunicipais, que são as Águas de Portugal, temos 13. Bom, pois há cooperativas, há associações de consumidores, etc., mas são números pouco expressivos. Estes 12% em alta representam, de facto, 80% do sistema em alta, porque os outros 20% correspondem praticamente aos municípios, porque aquilo que eu referi aqui, 99 freguesias, 6 empresas municipais, etc., praticamente não têm qualquer expressão neste valor. Portanto, 20% em alta é dos municípios, 80% foi garantido pelas águas de Portugal. No saneamento, os números são diferentes, mas no setor de resíduos, quero-vos dizer que em alta temos 23 operadores e em baixa temos 257. Bom. Quando nós falamos em fusão, tem a ver exatamente a fusão, que não se confunda aqui a fusão com os sistemas dois da alta. Oh, de maneira nenhuma. Não é isso que nós estamos, no nosso parecer, está transcrito. A fusão é, naqueles casos que se justifiquem, poder haver essa fusão da alta com a baixa. Mas tem que ser analisado caso a caso. E associo já esta análise caso a caso ao problema da ERSAR. Com estes números que eu dei de operadores de resíduos e de operadores de águas, como é que os senhores, as senhoras e os senhores deputados entendem que a ERSAR alguma vez teria competências para fixar o tarifário ou para analisar e acompanhar todos estes sistemas? Impossível. Eu penso que a ERSAR, neste momento, é uma entidade regulatória que tem cerca de 60 colaboradores. É uma entidade muito competente, presidido por Jaime Belo Batista, meu colega, e eu reconheço, e a própria Associação reconhece, como pessoa muito competente. E que, enfim, em termos internacionais, também vos posso dizer que tem sido um modelo a forma como ele tem gerido a entidade reguladora. Tem participado em vários seminários internacionais, onde ele me acompanha e explica o modelo. Aquilo que está previsto no modelo, no artigo 14º, é fundamentalmente aquilo que a ERSAR tem que fazer. Não pode fixar tarifas, isso de maneira nenhuma. E não pode fixar tarifas, primeiro, porque é, obviamente, inconstitucional. O senhor deputado, eu tenho estado a olhar para si, por causa da referência que fez, de que o meu presidente não gostou, eu também digo que a mim não me gostou, a mim até me ofendeu, que não reconheço que os senhores deputados tenham que criticar ou tenham que interferir nas decisões que a Associação Nacional de Municípios toma. E quero dizer mais, Como, senhor Presidente? Não, mas isto eu estou a dizer na generalidade. Em outros assuntos, neste caso, não tinha que fazer isto. Porque se nós conseguirmos, e vamos conseguir, a inconstitucionalidade, ainda bem. Ainda bem. Porque se conseguimos a inconstitucionalidade, os senhores aqui, como órgão de soberania, vão ter que corrigir o diploma. A lei, perdão. Se não conseguimos a inconstitucionalidade, qual é o resultado final disto? É a inoperacionalidade das CIMES e das áreas metropolitanas. Quer dizer, o resultado prático é deixamos de ter áreas metropolitanas e CIMES. Por isso, simplesmente, porque os municípios não estão disponíveis para aceitar aquelas regras de funcionamento. Não podemos estar a pôr em causa os princípios, e perdoe-me só esta explicação, porque não é isto que está hoje aqui agendado, não podemos estar a atribuir a pessoas que não foram eleitas, que não representam as populações, os poderes que os senhores lhe atribuíram. Não. Eu sou o secretário-geral da Associação Nacional de Municípios, mas só faço aquilo que ou o presidente manda ou o resultado das decisões do Conselho Diretivo. Não pode ser de outra maneira. Quem foram eleitos foram eles. Eu não fui eleito. Fui eleito em 1976, como presidente da Câmara, mas depois deixei de ser. Como secretário-geral ou secretário-executivo, não podem de maneira nenhuma querer atribuir competências para que ele possa fazer aquilo que aparece. E o problema está fundamentalmente aí. A manterem aquilo. Eu acho que isso é inconstitucional, não só, mas se não for, olha, não há CIMES, não há áreas metropolitanas, porque ninguém está disponível para trabalhar com isso. Relacionado com a inconstitucionalidade também da entidade reguladora, eu quero dizer ao Sr. Deputado Leitão Amaro que ele está enganado. Ele não conhece as entidades reguladoras. Não conhece. Nenhuma outra entidade reguladora fixa as tarifas. Ele está enganado. As entidades reguladoras, que devem ter toda a autonomia, e não é isso que nós defendemos, não queremos a dependência do Governo, porque se elas fossem autónomas, nomeadamente a ERSAR, não tinham uma dívida de 2 mil milhões de euros como têm atualmente. Porquê? Porque politicamente os governos iam decidindo que o tarifário tinha que ser... Bom, a ERSE, obrigado, o Sr. Deputado Leitão Amaro, a ERSE. Obviamente que queremos, e é isto... Bom, é capaz de ser a única coisa que a gente está de acordo com... Não, não fixa a tarifa, desculpe, não fixa a tarifa. Regula a forma como as entidades, as operadoras, e estamos a falar de 3 ou 4 operadoras, não estamos a falar de 257 nos resíduos e 396 nas águas. Estamos a falar de 4. E a ERSE tem, enfim, também, como sabem, é reconhecida em termos mundiais como a segunda melhor entidade reguladora do mundo. Portanto, tem que ter, e isso queremos, a total independência e, de facto, entendemos que o Governo não deve poder ter qualquer competência para poder interferir, nomeadamente na ficção. Agora, pode interferir, como deve, como órgão de soberania, na regulamentação de como é que a entidade reguladora vai exercer as suas funções. Isso sim. Estamos de acordo, perfeitamente de acordo, que a entidade reguladora tenha que analisar aquilo que a ERSAR tem feito, por exemplo, ou com a ERSE. Ainda agora a ERSE foi com a questão dos contadores. A ERSAR faz em relação à água. Portanto, ainda agora fez uma declaração em que acompanha a qualidade da água e nós, em termos europeus, estamos também nos primeiros 3 lugares na qualidade da água. Isto foi dito agora e reconhecido por uma outra entidade, que é uma entidade privada, uma organização não-governamental que merece, com certeza, o respeito de todos nós, foi a DECO, que também veio dizer que nós temos 98% de qualidade, de municípios com qualidade de água. E em relação aos lixos, neste momento, nós estamos perto dos 100% no serviço que praticamos. Aliás, convinha até dizer que, no âmbito das competências municipais, que é a água e dos lixos, por exemplo, podíamos falar de outro, se verificarmos o país, quase que atingimos os 100%. Nos outros setores que são dependentes da administração central, muitos setores, muitos deles estão em 50%. Isso só prova que e aqui isto é um autoelogio ao poder local, mas penso que é partilhado por vossas excelências. Em relação à concessão levantada pelo Sr. Deputado do PCP, ouça, nós não confundimos concessão com privatização, de maneira nenhuma. A concessão que é feita hoje pelos municípios, e existem vários sistemas no domínio das águas concessionados, é uma decisão assumida pelos municípios e foi assumida e ratificada pelo órgão próprio, que é a Assembleia Municipal. Portanto, aí está garantida a autonomia e quero dizer que naqueles municípios onde houve a concessão pode haver uma ou outra exceção, porque nós, de facto, somos quem gere os municípios, são homens, são mulheres e homens, e os homens e as mulheres não são perfeitos, não é? Perfeitos é no Brasil, aqui são presidentes de Câmara. Portanto, cometemos também alguns erros, o meu presidente já reconheceu isso, e é verdade, alguns destes contratos provavelmente podem, admito essa possibilidade, não conheço nenhum, se me perguntar, mas conhece algum contrato de concessão que tenha sido mal feito? Não conheço. Mas admito que se há contratos de concessão, e como o erro, enfim, é um fator humano, pode ter acontecido. Mas garanto-lhe que as concessões não têm nada a ver com privatizações. Porque este é uma das principais críticas que nós fazemos ao projeto de diploma apresentado pelo Governo. É que quer privatizar os lixos sem começar por definir as regras da concessão. Quer dizer, depois de definidas as regras todas, é que seria decidir, e esta opinião é partilhada pela ERSAR também. Estou convencido que o Jaime Bel Batista deve ter transmitido isto às senhoras e aos senhores deputados. Portanto, as regras da concessão é que têm que acautelar, é isso que está no nosso parecer, o interesse público. Agora, não podemos é permitir que haja uma entidade privada que fique com 51% do capital e depois comece a decidir, como bem quer e lhe apetece, sob a gestão não só das águas como dos lixos. Isso é inadmissível. Nós não podemos aceitar, nem vamos aceitar isso. Independentemente enfim, das questões da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, enfim, temos esse órgão de soberania, que é um tribunal, que com certeza há de decidir se nós temos ou não razão. Eu não tenho formação jurídica, sou pedreiro, portanto, a única coisa que sinto e que tenho é a minha sensibilidade de que não há necessidade nenhuma de privatizar os lixos. Até porque há sistemas geridos pela própria Águas de Portugal, não, EGF, que funcionam perfeitamente. Mas também há sistemas intermunicipais que não funcionam muito bem. Portanto, quando nós dizemos aqui que queremos que este sistema enfim, tenha alterações para melhorar o funcionamento em benefício do cidadão, obviamente nós estamos aqui a falar em benefícios de outras entidades, não sei, dos cidadãos, há necessidade absoluta de fazer isto. Não tenho qualquer dúvida. Porque se eu acrescentar, por exemplo, na questão dos lixos, ainda há a questão da parte dos lixos seletivos, Sr. Deputado. Nós temos, neste momento, 45 entidades que também, diferentes das outras, que entram e que têm que ser reguladas na seleção dos lixos. Portanto, não há dúvidas nenhumas que há necessidade absoluta de procurar arranjar formas de melhorar esse sistema, mas é isso que os municípios estão a querer fazer. Quanto às dúvidas, quanto às dívidas, eu não tenho o valor das dívidas. A Associação não controla as dívidas dos seus associados. De uma coisa que posso dizer é que há muitos municípios, muitos, que não reconhecem a dívida que lhes foi apresentada pelas Águas de Portugal. E as próprias Águas de Portugal, neste período de renegociação que tem feito pelo país inteiro com os municípios, seja no setor dos lixos, seja no setor das águas, têm adotado medidas que há muito
os municípios vinham reclamando, nomeadamente aqueles contratos absurdos que foram feitos com a garantia dos consumos mínimos. Quer dizer, isso não faz qualquer sentido. Isso só demonstra que houve uma má gestão das águas de Portugal no domínio do planeamento, porque andaram a construir sistemas, supersistemas, quando não precisamos de supersistemas. Precisávamos de sistemas. E temos, neste momento, muitos, estou a falar da alta, portanto, temos sistemas em alta que bastariam metade daquilo que têm capacidade para produzir. Agora, esse mau planeamento depois foi refletido na faturação para os municípios. E isso é que os municípios reclamaram e não estão de acordo. E sobre o tarifário, não é possível a ERC, não só por não ter capacidade para fixar o tarifário nos resíduos em 257 operadores, nas águas em 396, é impossível. Não é humanamente impossível, senão tinham que criar uma estrutura, por mais que se, não, os sistemas informáticos e por máxima informação que nós possamos formar, a entidade reguladora, que penso que neste momento tem cerca de 50 colaboradores, se calhar tinha que depois ter, sei lá, 3 mil colaboradores para fazer uma coisa que não tem que fazer, que é fixar o tarifário. Porque, repare, o abastecimento de águas, principalmente, tem realidades da natureza que têm que ser consideradas. Seja por concessão, seja por gestão municipal, seja por gestão privada, isto só tinha, há situações, consequência da natureza, que só se resolveriam por milagre. Só por milagre. A própria Águas de Portugal tem estudos em que aponta para determinados sistemas em que um metro cúbico teria que ter um valor de, para cumprir o princípio do pagador utilizador, de 7 euros por metro cúbico. Mas alguém pode pagar 7 euros por metro cúbico de água? Isso é impossível. Portanto, daí o facto do poder municipal não cobrar os 7 euros, obviamente, aos cidadãos, porque os cidadãos, obviamente, não podiam pagar. Mas não só porque os sistemas e a própria natureza obrigou a criar soluções deste tipo, que só podem ser reguladas, obviamente, com o princípio da solidariedade que nós defendemos e defendemos, quando defendemos, e já foi defendido aqui nesta casa, nesta comissão, o princípio do fundo tarifário. Como se recordam, nós defendemos isso. Mas a proposta que aqui apresentam e que chegou a, enfim, a ter propostas concretas e objetivas da criação de um fundo tarifário, que era o fundo que permitia fazer a compensação nestes casos onde há 7 euros o metro cúbico, aquilo que acontece, no fundo, o fundo tarifário é aquilo que acontece hoje na eletricidade. Ou seja, na eletricidade, quando acabarem os contratos de concessão, que é mais ou menos daqui a 14 anos, que os municípios têm a EDP, quando formos obrigados a cumprir a regra comunitária, mas esperamos que até lá essa regra comunitária seja alterada, quando Boticas abrir um concurso para a concessão da iluminação pública, da iluminação em baixa tensão, não tem lá nenhum concorrente. De certeza. A maioria dos municípios não tem lá nenhum concorrente. Quando Lisboa abrir, quando Viseu abrir, aí aparece este mundo e o outro. Portanto, o sistema do fundo tarifário para as águas é um princípio que já é adotado em relação à eletricidade. E, como sabem, nós, por exemplo, todos estão nesta sala, não sei se há aqui algum deputado dos Açores ou da Madeira, se tiver aqui algum, está de fora. Se não, todos nós estamos aqui sentados, estamos a contribuir para que a fatura de eletricidade na Madeira e nos Açores não seja mais alta ainda. Por exemplo, nos Açores o nosso contributo é de 190 milhões de euros.
Portanto, é o tal fundo de equilíbrio que tem que ser, obviamente, considerado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar, e termino já, peço desculpa de ter, se calhar, ter ido longe demais. Já falei aquele tempo todo? Caramba. Pronto, eu peço desculpa, senhoras
e senhores. Eu acho que todos os estados são gostados de ouvir, mas queria que sintetizasse agora as finais.
Não, já sintetizei tudo, já disse tudo. As nossas pareceres estão feitas, as nossas propostas estão assumidas. Estão assumidas, como digo, nos órgãos máximos, e não foi numa vez, foram duas vezes, portanto não podemos, não podemos nem queremos mudar as nossas opções que estão refletidas nos parceiros.
Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Fernando Ruas, Presidente da Associação, e ao Engenheiro de Utilidade do Secretário-Geral por estes esclarecimentos e por esta conversa bastante útil que aqui tivemos. Muito obrigado.
Mas eu acho que, em primeiro lugar, a associação, provavelmente, e mesmo andar em processo,